aliás, também dar a informação e a equipe aqui da comissão, que, conforme tratamos na vez passada, existe um sinal verde para organizarmos o primeiro evento 23 de maio em Alagoas. Certo? Há uma concordância tanto do governador como da Assembleia, como do nosso presidente aqui, Benedito Lira, enfim, para trabalharmos essa data do dia 23. Estamos tentando os contatos com os outros estados, com os outros parceiros, para ver se a gente já, até o começo de maio, a gente tem a agenda de junho, julho, enfim, para tocarmos adiante aquela agenda. Então, pela ordem, passo aqui a palavra, aliás, pela ordem não, pela praxe, né, do autor, o nosso senador José Pimentel, e registro aqui, além da senadora Lício, nosso vice-presidente Eduardo Amorim, a presença também do nosso querido Júlio César, também deputado federal, que nos alegra com a sua presença. Senador José Pimentel.
Senhor presidente, desta sessão eu quero parabenizar o senhor Guilherme Rebouças pela exposição e dizer que quando nós recriamos a SUDENE, era exatamente isso que nós esperávamos dela: ser um grande instrumento de coordenação das políticas de desenvolvimento da região Nordeste. Aquele papel que a SUDENE cumpriu na sua fase primeira até a década de 80 foi muito importante, mas foi uma fase do nosso desenvolvimento. Com a construção dos outros atores sociais, do fortalecimento da estrutura dos Estados-membros como planejadores, uma série de cidades também planejando, e o governo federal com as suas ações transversais e termina repercutindo na questão dos territórios, nós entendíamos que tínhamos um conjunto de atores executando ações voltadas para a região e conflitantes, e com isso tendo desperdício de energia, de recursos e de sinergia no processo como um todo. Portanto, ao recriar a SUDENE, nós tínhamos uma visão de que o seu papel seria de planejar, de somar e de direcionar essa sinergia que nós temos nos vários atores do Pacto Federativo, dos governos municipais, estaduais e federais, e dos atores sociais, aí a parte dos trabalhadores e dos empresários. Esse planejamento vem somar com isso. Eu acredito que a sua última lâmina, em que você já detalha mais as ações seguintes, para nós, senhor presidente, era muito importante. Não sei o momento aí, quando, se após a aprovação pelo CONDEL, ou mesmo antes, se for possível, disponibilizar para a subcomissão regional, para que nós pudéssemos também estudá-lo e sugerir, até porque vai vir para nós posteriormente. E se nós já pudéssemos ir analisando, talvez agregando algumas sugestões ou ratificando o que já foi feito, eu acredito que nós encurtaríamos uma série de passos. E como nós estamos preparando o plano plurianual 2012-2015, eu acredito que o ideal seria neste 2011 nós termos esse projeto aprovado para que ele fosse incorporado ao PPA como ação política para os próximos 4 anos, em sintonia com o nosso PPA. Não tenho muita clareza aí da agenda, como é que está sendo o debate dentro do CONDEL, mas se a gente pudesse encurtar esses prazos de maneira que o Congresso Nacional pudesse recebê-lo no início do segundo semestre, e a Comissão Mista do Orçamento, a Relatoria do PPA, esse conjunto de atores que estão trabalhando, até porque o PPA também chegará aqui até o final de agosto, seria um bom momento para que nós pudéssemos ter uma sintonia fina entre o que a SUDENE está planejando, a partir desse conjunto de atores sociais, e o que o Congresso vai propor para na aprovação do PPA. Acho que essa era uma primeira demanda para nós. Uma segunda demanda era exatamente para cada estado, como já temos ali as ações territoriais ou regionais do governo federal, junto com as ações territoriais dos governos estaduais e, evidente, com os municípios, a liberação por cada estado, para que nós pudéssemos nos debruçar sobre isso. Eu sei que é parte do planejamento mais geral, mas como nós vamos fazer as nossas audiências públicas, esse material nos ajudaria muito na potencialidade da discussão, no enriquecimento do debate do poder local. Essas audiências, a primeira delas, o nosso presidente nos informa que será dia 23 de maio, o prazo é curto e teria que, não sei se é possível liberá-lo como subsídio para nós, instruirmos essas audiências públicas. E, por último, eu fui o autor da CPI da Sudene, lá de 2000-2001, e o nosso grande olhar era fazer uma grande avaliação do que a Sudene tinha investido na região, o seu retorno e particularmente na questão da geração de empregos entre o que tinha no planejamento e o que efetivamente tinha sido implementado. Eu acho que esse novo plano nós também deveríamos ter esse indicador como fonte presente para que nós pudéssemos fazer uma avaliação mais precisa. Ultimamente, nós temos feito uma ação muito forte voltada para o empreendedor individual, a micro e a pequena empresa. E quando a gente abre o mundo do emprego, de 2006 para cá, é este setor que gera emprego. Por exemplo, em 2010, dos 2 milhões e meio de empregos, nós geramos a mais do que o que nós tínhamos em dezembro de 2009. 52% são nas empresas com até 4 empregados. Ou seja, mais da metade dos 2 milhões e 500 mil empregos gerados em 2010 vem das empresas com até 4 empregados. Quando você vai para as empresas com até 99 empregados, dá 81% dos 2 milhões e meio de emprego. Até 99 empregados. As empresas que têm até 99 empregados foram responsáveis pela geração de 81% dos 2 milhões e meio de empregos a mais em 2010. Então, isso está conjugado com o mercado de massas, o mercado nacional, e aí o senhor expõe com muita clareza o impacto que foi do salário mínimo pelo aumento da renda, o que, que isso representa para que nós possamos conjugar uma série de outras ações para fortalecer esse setor, sem esquecer da média e da grande empresa. Quando a gente analisa um dos fatores que esvaziou a região Nordeste da década de 70 para cá, foi exatamente a falta de grandes complexos que alavancassem a nossa economia. Quer ver um exemplo? As refinarias. A última refinaria feita até a década de 70 foi na nossa Bahia. De 80 para cá não fizemos nenhuma nova. E esse é um dos fatores que inviabilizou a indústria petroquímica na nossa região. Para corrigir isso, o presidente Lula iniciou a construção, e a presidenta Dilma, da continuidade da refinaria do Pernambuco, do Ceará, do Maranhão e do Rio Grande do Norte, num porte menor. E aí tem toda a sinergia em torno desse processo. Não podemos abrir mão nunca disto. Se nós analisarmos o setor siderúrgico, a primeiro grande parque siderúrgico foi implantado uma posição na década de 40 que beneficiava o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E o último grande parque siderúrgico também foi instalado na Bahia no início da década de 80. De lá para cá não tivemos nenhum outro. Exatamente a economia se desenvolvia em torno disso, desde as montadoras, todo o que isso representa de micro, pequenas e médias empresas em torno deste polo. Atualmente nós estamos fazendo 3 outras grandes polos siderúrgicos. Um no Pernambuco, está bem adiantado, a Vossa Senhoria conhece bem. Um no Ceará, que está num processo de construção, e um outro em Marabá, lá no Pará. Portanto, essas 3 grandes indústrias de base que nós estamos montando vai nos permitir dar esse salto de qualidade. Agora, tudo isso só faz sentido se nós fizermos as correções do nosso processo da década de 40, 50 e 60 para evitar a grande concentração de renda e o deslocamento de pessoas para esses grandes centros urbanos ou macrocentros urbanos. Como é que nós podemos fazer isso? Eu acredito, não conheço esse trabalho em que a nossa Sudene vem desenvolvendo, mas tem uma série de outros dados em que a gente acompanha, e eu acredito que eles serão muito ricos para que essa subcomissão possa, nos próximos 4 anos, ter um trabalho significativo, e eu sou um daqueles que eu quero me integrar cada vez mais a esse debate. Muito obrigado.
Deixa só, para a gente ganhar tempo, eu queria passar para a senadora Litz, comigo como autora. Em seguida volta, em seguida a gente abre aqui ao senador Mourinho, o deputado Pimentel, o deputado Júlio César, pode ser? Senadora Litz.
Bom dia, presidente, a todos.
Vamos.
Os membros desta comissão e convidados. Eu, na verdade, começo pedindo desculpas como coautora do requerimento, em função de do nossa audiência ter coincidido com a reunião da CAI, onde nós tínhamos 10 projetos terminativos e eu era relatora de um deles. Forma que se eu me ausentasse, comprometeria o quórum necessário para a votação de diversos outros projetos previstos na pauta de hoje. Então, portanto, eu fui, infelizmente, impedida de assistir à sua exposição. E, na minha compreensão, imagino, tudo que já acompanho do desempenho da SUDENE, quanto tenha sido rica essa exposição, para que nós pudéssemos, na nossa subcomissão, nos apropriarmos mais desse instrumento, dessa ferramenta de planejamento do Nordeste, que deve ser fortalecido e destacado, que é a SUDENE. Claro que a SUDENE, assim como a SUDAM, no final da sua vida, foi marcada principalmente pelos escândalos de corrupção e pelos beneficiamentos da elite nordestina e do norte, usados e repassados através deste órgão. No entanto, a SUDENE é principalmente, e foi, o grande órgão planejador do Nordeste. Os grandes pensadores, né, como Rômulo Almeida, como Celso Furtado, que iniciaram o entendimento de quais as potencialidades que o Nordeste poderia oferecer, antes pensado como uma região a ser esquecida do país, com uma área de semiárido muito significativa, quase desertificado, e com a população mais pobre de todo o país, se via como se fosse possível, e é possível, está demonstrado, desenvolver o Brasil sem desenvolver o Nordeste. E o Nordeste ficar jogado a uma condição de realmente ser o espaço da pobreza nacional. Creio que as mudanças ocorridas, especialmente no governo do presidente Lula, invertendo essa realidade, investindo em grandes áreas de desenvolvimento, de base, nós estamos hoje com um Nordeste que tem, como já foi ressaltado pelo senador Pimentel, 3 siderurgias, 3 grandes também novos portos, infraestrutura portuária, infraestrutura de ferrovias, a ferrovia transnordestina, a ferrovia que nós estamos lutando para que se realize na Bahia, cortando de leste a oeste o Estado, integrando o Brasil, a Bahia com o Tocantins provavelmente depois com a Norte-Sul, portanto, integrando a Bahia. Não nos dá, no entanto, ainda a tranquilidade de, numa economia globalizada, ver o Nordeste integrando definitivamente a rota da economia globalizada. E não nos dá tranquilidade ainda de que o Nordeste não continuará sendo um produtor de bens primários para o conjunto do Brasil, mesmo com os investimentos que nós estamos tendo, pesados investimentos na área de siderurgia e na área petrolífera também. É preciso realmente que a SUDENE possa cumprir um papel de articulação, mas articulação que não se restrinja ao Nordeste, na minha opinião. Eu acho que a Sudene está se recompondo, ressurgindo das cinzas, de uma cinza já quase jogada ao mar, e que deve pensar num processo de, paulatinamente, recuperar não o papel de execução que teve no passado, mas um papel que ultrapasse um pouco a ideia de um articulador de ações entre os estados. Para isso, eu creio que ela não precisava ser reconstruída com essa dimensão que teve da reconstrução da Sudene. Acho que pegar... nós todos tivemos mínima experiência, eu aqui provavelmente a menor, de lidar com descentralização de ações, com organismos existentes, com culturas muito arraigadas de verticalização de políticas. E um órgão para se sobrepor, como a Sudene, a diretivas vindas de ministérios hierarquizados no conjunto do Brasil para coordenar órgãos federais, eu creio que terá uma imensa dificuldade. Essa é uma tarefa, eu me reporto assim a uma experiência mínima minha, de constituir as administrações regionais em Salvador. O quanto é difícil, quanto foi difícil convencer eu própria como prefeita, convencer os secretários que tinham um compromisso e assinaram um compromisso de descentralização de ações e de recursos, e de políticas e de fiscalização como um todo da política governamental no município. Aceitar a administração regional como um novo ponto de poder e de descentralização das ações. Então, esse é um trabalho hercúleo, que precisa de um fortalecimento maior da Sudene e do seu reconhecimento com um papel preponderante nacional. E eu creio que é preciso que o governo pense mesmo como, dar à Sudene esse novo assento no pensar do desenvolvimento do Brasil. Porque nós, nordestinos, nos acostumamos a pensar o desenvolvimento do Nordeste como fazer o Nordeste sobreviver. E é preciso que nós possamos pensar o desenvolvimento do Brasil e do Nordeste no Brasil, reinserindo o Nordeste na rota do desenvolvimento nacional e pensando o Nordeste na rota da globalização da economia. Não é fácil. Nós não podemos jogar para baixo do tapete a enorme dificuldade que é ter um projeto capaz de integrar o semiárido nordestino neste desenvolvimento e de pensar investimentos privilegiadamente para o semiárido nordestino. Temos que ter uma solução para o semiárido, porque tudo que mais ou menos está pensado insere as áreas litorâneas do Nordeste brasileiro. Reinserem as áreas litorâneas do Nordeste brasileiro. E eu falo vindo de um estado que tem mais de 50%, 60 e tantos por cento do seu território no semiárido brasileiro. Então, todo o investimento que o governo Lula fez, e é reconhecido que fez, e que repõe o Nordeste numa área de desenvolvimento, de esperança de sobrevivência, não nos dá a segurança de que nós estaremos realmente reinseridos num plano de globalização da economia e que permita que o Nordeste saia de uma área de ator coadjuvante no desenvolvimento do Brasil. Portanto, eu penso que é preciso muito fortalecer o papel de coordenador da Sudene, de planejador da Sudene, mas é preciso que a Sudene tenha algum papel mais de ator principal dessa discussão do desenvolvimento nacional. Senão, nós vamos continuar batendo palmas para a nova SUDENE que surge, tem um grande órgão de articulação de ações que estará brigando de maneira titânica para convencer os organismos federais da necessidade de fazer mínimas ações articuladas com o Nordeste. Eu quero pedir desculpas pela minha ausência e pedir desculpas também por essa fala um pouco não tão, digamos assim, não tão confiante, mas esperançosa, certa de que nós demos os passos indispensáveis, necessários, que o governo do presidente Lula inverteu uma matriz de desenvolvimento já planejada que nos excluía e que nós estamos dando passos importantes, significativos, porém ainda não suficientes para a nossa reinserção. Obrigada.
Deixa eu fazer aqui uma questão de ordem aqui, ver se todos concordam. Como nós temos mais dois...